noite com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ver você como foi o começo na igreja, na primeira igreja, foi chamada Atos. Nós vamos ler a Bíblia, em Apocalipse 2, vamos remir o tempo, aplicá-lo bem à leitura, à meditação da mensagem à era de Éfeso. Isso nunca pode ficar super enfatizado, batido, né? Realmente é uma fonte inesgotável. Apocalipse 2, de 1 a 7, se refere à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. As igrejas, isto quer dizer que não era só para aquela ali, na Ásia Menor, no mundo todo. Não? Deus bendito, Pai amado, aqui estamos mais uma vez. Como sempre, quem ora agradece, quem ora pede, quem ora busca perdão. E é isso que nós fazemos. Em síntese, isto por nós individualmente, por todos coletivamente, perdão, cura divina e a bênção da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O irmão Juliano vai cantar, Jesus companheiro.
Thank you. estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor. Presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo que em meio aos perigos presente lhe está. Não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus, esse amigo de doce bondade, que trouxe a minha alma o gozo eterno. Eu tenho sozinho, eu tenho um amigo que em meio aos perigos presente lhe está. Não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro estará. Eu estou sozinho, eu tenho um amigo que em meio aos perigos presente lhe está. Não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará.
Uma cabeça de peixe. Já tá velhinho demais. Esquece que precisa ver lá no recanto. Parece que já tem 74 anos. É igual ao Joaquim, tem hora que eu vou conversar com ele. Acho que ele tem 99 anos já. Viu? Eu falo, rapaz, eu estou conversando com um velhinho de 90 anos. Mas é isso mesmo. Aqui no verso 5 de Apocalipse 2, aliás, verso 4, depois do elogio da parte de Deus, Deus não poupa elogio, como também não poupa advertência, correção. E não é uma crítica que Deus faz, destrutiva, condenatória. É para o bem, é para a salvação. Nós deveríamos ser assim também, como Deus, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, quer dizer, o teu primeiro amor. Daí então, a razão pela qual ele adverte as igrejas, porque ele está dizendo: quem tem ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as suas obras, que foram reprovadas, foi em função, como resultado, da queda do amor, da perda do amor. Fatalmente, é um abismo que chama outros abismos. É muito fácil você constatar, fazer um exame para ver se realmente você perdeu o amor, a caridade, o primeiro amor. Isso não se refere propriamente ao entusiasmo, à euforia, aquela emoção. A estabilidade da fé, a constância, a firmeza, não significa a perda do primeiro amor, mas a negligência, a oscilação. A perda de critério, de aplicação, de se isolar. Poucas pessoas têm o conhecimento do significado do isolamento. E às vezes se queixam quando Deus, o próprio Deus, lhe permite oportunidades de ficar só. Queixam e caem em solidão, em melancolia e às vezes até em depressão. Significa às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, uma grande oportunidade. Porque por si próprio, às vezes, nunca se isola. Não é um complexo. Não se trata disso. São momentos. E nesse isolamento, então, vem a reflexão. Quando você perde o poder da ligação com Deus através da reflexão, você perde os resultados do seu estado. Hoje eu fiz um eletrocardiograma e logo o médico me entregou para levar para outro médico, um oftalmologista, dizendo: está ótimo, seu coração está bom. Diz: aguenta mais, né? Aguenta, coração. Mas eu estava deitado ali, a enfermeira, hoje é muito simples, né? Antigamente tinha que depilar assim, ela rapava com gilete sem espuma, né? Ficava ardendo, esfregava. E hoje, a aparelhagem mais moderna não precisa disso. E olhando aquele zigue-zague, todo parece uma confusão. Mas o médico sabe. O médico conhece. Aquilo marca um ritmo. Correto. Parece que forma ritmo, harmonia e melodia. Né? Parece que é uma música. E o médico simplesmente olha assim, está bom, não tem falha, não está falhando. Depois mede a pressão, confere, entrega a carta de risco cirúrgico. Então você tem um resultado de que está bem. Agora, se der uma falha qualquer, ele vai dizer, olha, aqui tem uma falha. O resultado vai mostrar. É como o raio-x, a ultrassonografia, uma ressonância e coisas assim. Então, o que o irmão Branagh chama de inventário, fazer um inventário, é essa reflexão. E Paulo diz assim, examine-se, pois, a si mesmo. Veja como completa o assunto, né? Paulo recomenda desta forma, examine-se, pois, a si mesmo. E o profeta ainda segue um pouco adiante na parte espiritual. Ele diz, ajuste o seu espírito. E você sabe realmente, através desse examine-se, se está num espírito correto ou num espírito errado. Isso divulga, orienta, mostra para o crente quando, porventura, ele apanha um espírito. O profeta diz, eu peguei um espírito ouvindo um homem pelo rádio. E agora com tanta televisão, com tanta coisa, nós somos bem mais fortes do que ele, né? Essa aqui é a análise. E ele diz aqui na mensagem à era de Éfeso, vê você como foi o começo na primeira igreja? Esse foi o último parágrafo que estudamos, 82. Foi chamada Atos. Agora, ele próprio mostra que Atos dos Apóstolos não são Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo, através dos Apóstolos. E na mensagem ao nascer do sol, falando do poder vivificador, ele fala que aquela igreja colocava as mãos e o resultado era completamente positivo, curava radicalmente. Mas até que chegou a doutrina. Os próprios atos, eles, o espírito que penetrou, levou a formar doutrina. Aí foi onde ela entrou nesse estado de reprovação. Tanto elogio, porém, com reprovações. Não, de maneira alguma, aqueles eleitos, nenhum deles se perdeu. Mesmo se alguns deles vieram a ser reprovados, advertidos. Mas eles, por fim, selaram a fé com suas próprias vidas. E vimos também que eles selavam o testemunho com o sangue, derramando, morrendo, pelo nome de Jesus Cristo. Eles viviam para isso, para morrerem como cristãos. Morrerem por ser cristãos. Mas agora é pelo arrebatamento, é pela transformação. Então vai além. É o que, mediante os resultados dos exames, quando Abraão olhou para si próprio, e Sara também, aquele exame natural de bom senso que eles fizeram, não daria para acreditar que estavam em estado perfeito, crendo naquilo que eles ouviram, que teriam um filho ainda. O estado, nesta hora, da igreja não é outro. Isso não trata de colocar pano quente, de consolar. Não. Não pense assim. O estado não é outro. Quando se fala de arrebatar, arrebatamento, ser transformado, deixar essa mulher bonita aí, deixar esse homem simpático, deixar esse homem bom, a quem você ama aí, e subir. Porque nem todos serão transformados juntos, como Abraão e Sara. Jesus disse isso. E crer que você vai ser realmente transformado no seu corpo. O Caleb, aquelas perguntas de criança, não é? E ele, então, quando parte um irmão, uma irmã, ele estava me perguntando ontem, vai para onde foi a Fia, que é a irmã Esmeraldina, não é? Vai lá para onde está a Fia? Que jeito que ela estava? Foi só a cabeça, foi? Não, cara, não é assim não. O seu corpo ficou aqui. Agora está num corpo que não adoece mais, não envelhece. Não é uma criança que nasceu lá do outro lado e agora tem que ser criado, corrigido, apanhado da mamãe, do papai, ir para a igreja, ficar de castigo, brincar assim, criança. Não, é um corpo celestial.
Agora, ser transformado, você pensa, quando faz esse exame, não tem como cansar de ver o quadro mais indicativo da noiva, que é a Sara e Abraão. Então, aquele eletro, aquela radiografia, aquela ultrassonografia, tudo que eles tirassem, diria o quê? Queriam ter realmente um filho? Do ventre dela? Então, todo exame que você faz, como ser humano, vai no arrebatamento? Constata que vai realmente? Então, quando isso aqui endereçou para a doutrina, nós temos que dar a volta por cima e partirmos de uma certeza e com gratidão muito grande no coração. Você tem que ser uma mulher grata. Grato em quaisquer circunstância. Nas maiores contradições, você tem que ser uma pessoa grata. Agradecido, como Paulo diz, sede agradecidos. Porque quando ele nos elegeu, ele não nos elegeu de uma forma condicional. Quando ele nos predestinou, ele não nos predestinou de uma forma condicional. Assim você, se você for boazinha, bonzinho, assim, 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 então você é eleito, você é predestinado. A eleição mostra de onde viemos. E viemos como somos. A predestinação mostra para onde estamos indo. E não iremos como somos. Abraão não receberia o filho como estava. Sara, muito menos. O profeta diz que na condição que eles estavam, eles não podiam receber o filho. E na condição que a igreja está, ela não irá no rapto. Ele falou isso. É claro que não vai. Mas esse denodo, essa atração da montanha, isso que te traz para a palavra, te traz para a igreja, com múltiplas dificuldades, bombardeado às vezes, não impede. Cada vez que você passa aqui e toma o pão e o vinho, você está testificando. Eu estou aqui e vou continuar. Que Deus tenha misericórdia de mim. Se eu for salvo, se eu for arrebatado, é aqui. Se eu não for, é aqui também. Porque é nisso que eu creio. Então o diabo conseguiu penetrar daquela forma que foi tão reprovável, a ponto de conduzir. Você vê. Ele fez com que Éfeso significasse, cumprisse o significado de Éfeso, relaxado. Nós temos, eu tenho o dever, você tem o dever, cada pai, cada mãe, tem o dever de ensinar o caminho do Senhor para seus filhos, para suas crianças. Ora, se nós não cumprimos, nós somos devedores à nossa própria consciência. Os pais, lá no tempo dos patriarcas, tiveram trabalho também. Abraão, Jacó mesmo, sofreu demais. Quebrou. Dois deles quebraram pacto, né? Benjamim, e mataram aquela gente tão... E circuncidaram tudo, fizeram toda a exigência. Mas eles morriam por aquilo que eles criam. Irmã Brana fala então na adoção, que eles tinham tanto interesse, tanto zelo para ter a continuação. Veja, se um judeu não tivesse um filho homem, só a mulher, então, quando aquela moça se casava, o genro não era genro, era filho. Seria continuação. Eles sofriam muito por causa disso, porque o filho seria a continuação. Tinham até o tutor para assumir o lugar do pai, aprovar. E foi isso que Deus fez. Ele não negligenciou e jamais negligenciará o seu papel como pai, e nos deu o tutor, que é o Espírito Santo, porque ele é Deus sobre nós, Pai. Ele é Deus conosco, Jesus é o Filho. Ele é Deus em nós, Espírito Santo. Então você forma uma perfeição na sua fé. Você tem Deus a seu favor lá em cima, você tem Deus a seu favor ao seu lado, você tem Deus a seu favor dentro de você. Aí o profeta diz: o que significa o medo para você? Nada. Mas nós temos que prosseguir para o 83, senão nós vamos pregar de novo aquilo que no parágrafo anterior. Mas vê você o que estava sucedendo ali. Vê você o que estava sucedendo ali. Aquela falsa vinha estava apoderando-se e ensinando que o governo do homem estava bem. Humanizou a coisa. Ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ensinou um tipo de controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus, antes disso aqui, ele citou aqui: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, o governo era esse, de Deus através do homem, realmente. Aquela vinha, a falsa vinha. Ensinou um tipo de controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus, eles simplesmente tomaram autoridade e revestiram suas próprias mãos de todo o poder espiritual, dando como resultado um sacerdócio santo que estava intrometido entre Deus e o povo. Esse único é Jesus. É o único mediador. A gente sabe perfeitamente que o ápice, o teto disso é o anticristo, o falso profeta, que será a besta, que está sentado naquele trono lá, como sumo pontífice. Mas isso espalhou. É uma árvore. E grupos, pastores até mesmo, da mensagem, que se levantam dessa forma, com domínio despótico, usando a própria palavra para ter domínio humano sobre o povo. Autoridade humana. Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão. Chegaram a ser anticristo, porque tomaram para si mesmos seu ofício de mediador. Deus aborreceu isto. Os efésios aborreceram isso. E todo verdadeiro crente o aborrecerá também. Agora, eu não sei como que obreiros ainda se fazem de vítimas, porque crentes aborrecem esse espírito e não se sujeitam a eles. Teremos que estar completamente cegos para não ver essa mesma coisa operando através de todas as eras. E hoje em dia é a pior de todas. Nós temos que ter essa consciência. Tudo a toque de botão. Tudo. E quanto mais informática, quanto mais disponibilidade, quanto mais recurso, mais nervosa, mais nervoso, mais exigente, mais arrogante, mais petulante. Não pode subir num tamborete que pensa que está em cima de um arranha-céu. É desse jeito. Deus aborreceu isto. Aborrece. Os efésios aborreceram isso. E todo verdadeiro crente o aborrecerá também. Nós temos os males necessários do dia, até mesmo o automóvel é um mal necessário, o telefone é um mal necessário, a escola é uma doença necessária, é um câncer necessário. E você tem que sofrer o impacto de tudo isso. As crianças, os meninos, meninas, que têm que entrar forçosamente, têm que entrar para aquilo. Só arrebatamento mesmo. Você não sabe o índice, o quanto, a estatística de suicídios no mundo. Estava vendo um noticiário, jovens de 15 anos, 18, 19 anos, suicidando nos Estados Unidos. No mundo todo. Há um fundo clamando em todo ser humano. E nós temos de dar graças a Deus, porque o fundo que responde, o fundo que clama em nós. Agora, por quê? Eu digo assim às vezes, irmão, então o que você acabou de ouvir não foi uma resposta. O que a mensagem te dá, minha irmã, não é nada para você. Meu irmão, o que Deus nos deu, parece que você está dentro de uma arena, sendo queimado um pouquinho. Ah, que isso? O profeta disse, me dá vergonha. Teríamos que estar completamente cegos para não ver essa mesma coisa operando através de todas as eras. E hoje em dia é a pior de todas. É a Laodiceia. Às vezes alguém fica inconformado que uma mulher vai governar a nação. As três forças armadas vão fazer continência para ela. E eu fico fazendo uma entrevista, atendendo uma entrevista. E não, antes disso, Israel teve uma governanta. Na fase dos juízes, quem governava era o juiz. Israel teve uma juíza, uma mulher. Mas sabe por quê? Porque Israel, os homens estavam na poeira. Estavam no chão. Não tinha homem. Com tantos homens, não havia homem. Débora. A resposta é somente essa, não tem outra resposta. Tudo o que está acontecendo já aconteceu. Então, teríamos que estar completamente cegos para não ver essa mesma coisa operando através de todas as eras. E hoje em dia é a pior de todas. O que tiveram foi uma organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados num corpo. E o Espírito deve mover-se sobre cada um. E cada um deve participar na adoração de Deus. Experiência própria é sua. É a razão de ser. Mas os homens queriam a preeminência. Assim sendo, tomaram o controle. Bispos chegaram a ser arcebispos, e com isso de impor títulos, se desviaram da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles conseguiram que o povo lhes obedecesse, até o ponto em que sua forma de adoração não era nenhuma maneira semelhante aos primeiros dias depois de Pentecostes. Estava completamente distante dos Atos dos Apóstolos. Completamente distantes. Temos alguns pontos que podemos agradecer por nos aproximarmos dela. Não cremos em três pessoas distintas. Somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos de coração na doutrina apostólica e profética. Cremos no profeta de Deus. Então temos essas características que são da igreja primitiva, daquela igreja. Muito embora tenhamos o porém contra ti. Mas eu digo, qual é o elogio que ele tem a respeito de Laodiceia? Da igreja laodiceana? Nenhum. Nenhum sequer. Aquela experiência de Daniel Cury, às vezes salva a gente, né? E vocês ficam esperando só aquela rajada. Meu Deus, eu estou esperando uma rajada. Ele disse que Daniel Cury, não é? Foi isso. E ele fala de outro também. Chegando lá, não encontraram o seu nome. Não foi encontrado. E ele se submeteu ao interrogatório. Você foi sincero? Ele disse, não. Você falou só a verdade? Não. E foi fazendo perguntas assim. E ele, naquela hora, ele não tinha como negar nada. Parece que a ficha dele era suja. Estão querendo agora dizer que ficha limpa, ficha suja. Que ficha limpa o que é essa? Isso que é ficha limpa. Aí, quando ele esperava aquela rajada, é tremendo isso, você espera assim uma pancada fatal, uma execução. Alguém fala por ele. Não, pai. Ele parou por mim lá na terra. Ele parou por pessoas pelas quais eu derramei o sangue, né? É muito melhor você ficar a favor. Ele parou por mim lá na terra. Eu assumo. Eu limpo a sua ficha, né? Agora ela é ficha limpa. Eles dizem assim, é uma piada, né? Ficha suja, ficha limpa. É, o que eles querem é poder, poder, poder. O poder sobe para a cabeça. Isso é proporcional, é relativo. Até uma criancinha. É relativo. De acordo com o que ela tem, aquele poderzinho só para a cabecinha dela. É relativo. A mulher, o homem, vai em ordem crescente até chegar lá. Poder na cabeça. E o mundo devedor. Devendo até os fios do cabelo, sendo credores incompassivos. A parábola do credor incompassivo é preciso ser lida, é preciso meditar nela. Porque qualquer coisinha que eu faço com você, você já é meu credor. E eu sou seu devedor. Qualquer coisa que eu falo, que você fala de alguém, você já é devedor. E a outra, o outro, é o credor. Como é fácil ser credor e ser devedor. Estes atos eram o princípio da sucessão apostólica. Da sucessão apostólica a membro da igreja, entre aspas. Era um passo rápido e fácil como meio de graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, por meio de seu espírito, estava predominando sobre a igreja. E resumiu toda a salvação, todo o plano da salvação, toda a escritura, no Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E rezar e contar esse rosário até terminar a última pedra. Pegar um mar para colocar dentro de uma xícara. Um mar de riquezas insondáveis, disse Paulo. E não tem profundidade. botar dentro de uma xícara, colocar num rosário. E agora, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Voltemos lá. Como Pedro e Paulo mesmo dizem, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, exuberantes na linguagem do irmão Brana, mais exuberantes do que o mundo. Hoje estava na sala de espera do médico, desse exame lá, estava passando a propaganda política. E tinha um senhor lá censurando um candidato. O senhor já grisalho também. Eu fiquei olhando assim, olhando. Eu falei, o que, que eu vou falar para ele agora? Você não pode ficar de liso. Virei para ele na hora de sair. Eu falo na hora de sair, né? E não dá tempo para nada. Falei, olha, esse aí, aquele lá, eu juntei os quatro. Da presidência e para governador. Vamos fazer um novo Éden. Um novo Éden, viu? Quer dizer, eu enrolei os dois dele também, né? O lado dele. Vamos fazer um novo Éden. Ninguém vai morrer, ninguém vai mais. Mas vamos ver aqui, ó. O anticristo, por meio de seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Por que que ele não se contenta com o mundão? O mundão comunista, o mundão ateu, ele tem condição de fazer ateu todo esse falso evangelho, falsos evangélicos e tudo, ele teria condição de fazer ateus. Não falar em Bíblia, não falar em Deus. As hostes malignas têm poder para isso. Mas por que que ele queria e quer sempre estar no nome de Deus, com a coisa de Deus? É com o Evangelho. É com a igreja. Ele não precisa de igreja para mandar no mundo. Quando ele chegou lá no Monte da Tentação, para tentar a Jesus, aquela rajada que ele deu em Jesus, ele não tinha esse mundo de evangélicos nas mãos. Não tinha esse mundão de católicos que dizem que são cristãos nas mãos. Ele chegou lá e ofereceu o mundo todo para Jesus. Naquela época, João disse, o mundo jaz no maligno. Paulo disse, o Deus deste século. O diabo. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Esse reino não é meu. Por que que precisa do nome de Jesus? Por que que precisa da igreja? Por que que tem que dominar a igreja? Mas uma coisa você tem que sustentar na sua maneira de ser, na sua personalidade cristã. Ele não predomina sobre você. É uma questão individual, você sabe disso. José estava lá no Egito, ele não predominou. Moisés, nós vimos aí, Moisés foi criado por ele e não predominou. Daniel, isso falando de uns poucos no Velho Testamento, porque a Bíblia não escreveu tudo de todos do Velho Testamento, muito menos do Novo. Agora você tem que ir lá para o exame. Você não está predominando sobre mim. Eu tenho que sofrer os males necessários da vida, do século. Mas ele não predomina sobre mim. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, eu sei que milhões de pessoas no mundo, se fosse questão de pagar, pagariam por isso que nós temos. Pagariam caro, dariam tudo que possui. E no entanto, nós temos de graça. Aleluia! Vocês que estão na internet, pensem nisso. Nós temos de graça. Nós não podemos dar o luxo de ser ingratos, de sermos mal agradecidos. Oh Deus, nós sabemos disso com certeza. Milhões e milhões. Talvez o presidente dos Estados Unidos daria o posto dele em troca disso. Mas não é para ele. Não é para ele. Foi para ele, não foi para eles, foi para você, irmão, foi para você, irmão, aleluia, pode crer nisto, creia na sua saúde, olha, não creia em cura agora não, creia na sua saúde, creia na sua saúde, aleluia. Jesus, glória a Deus, aleluia.